Gabinete.
Boa noite, eu sou João Pedro da Costa.
Boa noite, eu sou Jordano Sofiati e a gente já dá o pontapé com o clima natalino.
É, esse clima em que as pessoas ficam mais caridosas e presenteiam as outras só pra dizer que se importam pelo menos uma vez ao ano.
E por falar em presentes, recebemos um recentemente, direto do STJ, que nos autoriza a dizer que Bolsonaro é um vagabundo...
Vagabundo!
E um gangster. Esse presente foi para o Lula, de fato, mas o Brasil inteiro saiu ganhando.
É, mas teve outro regalo especial para todos os brasileiros, dado pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná. A PRE pediu no último dia 14 de dezembro a cassação do senador Sérgio Moro.
Já a Argentina recebeu um presente de grego similar a um que a gente devolveu no ano passado. Sim, estou falando de um presidente ultradireitista. Ótimo Natal pros argentinos aí, hein?
Batata achada não é roubada. A deputada Tabata Amaral sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo. O presente é que, pela primeira vez em sua vida, Tabata sentiu na pele o que é ser brasileiro de verdade.
A cidade de Maceió ganhou um mimo especial da Braskem, mais um afundamento do solo por conta da fome desesperada do monstro do capitalismo selvagem por sal gema. Botar um salzinho na gema é bem gostosinho mesmo.
Já Itabuna vive a fúria dos Noéis. Augusto Castro e Pancadinha competem para provar quem deu 3 praças reformadas para a cidade.
E na mesma pegada, Jorge Santos, o brasileiro que foi deputado nos Estados Unidos, se transforma em Santos Claus após ser expulso do Congresso.
E no mês passado, o Rio de Janeiro foi palco de 2 catástrofes. Uma onda intensa de calor e a presença mortífera de Taylor Swift. Pensando nisso, Eduardo Paes resolveu limpar toda a energia negativa da cidade, cantando samba com o embaixador da Coreia do Sul. Nesse caso, o presente foi para quem não viu essa cena.
Tudo isso, agora, no especial de Natal do Gabinete.
Simbora!
Episódio 9, Gabinete com Passas. É o Natal brasileiro, amor. Na mira do Milei. Don't cry for me,
Argentina. No dia 19 de novembro, aconteceu um evento na Argentina que todos nós brasileiros já superamos desde outubro do ano passado. Estou falando, claro, da vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais.
Milei venceu o opositor Sérgio Massa, adoro o nome dele, por 55% a 44%, 11 pontos de diferença entre os candidatos, equivalentes a 3 milhões de votos.
Coincidentemente, essa foi a mesma porcentagem do segundo turno das eleições de 2018, na qual Bolsonaro venceu Haddad, o que já demonstra o caos que os hermanos vão passar nos próximos 4 anos.
É, a promessa do caos tá aí e já foi cumprida. O novo presidente argentino tomou posse no último dia 10 de dezembro, com a presença de apenas 8 chefes de estado do mundo todo, e nenhum deles tem importância suficiente para agitar aquela festa que mais parecia um velório.
Entre os convidados presentes estavam o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, Gabriel Boric, o presidente do Chile, Vahan Khachaturian, presidente da Armênia, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
É bom dar um respiro da guerra, né?
Continuando. Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, Santiago Peña, presidente do Paraguai, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, e Felipe VI, o rei da Espanha. É sempre bom visitar uma terra que já foi sua no passado colonial, né?
Outra presença ilustre foi a de Jair Messias Bolsonaro, mas foi barrado da foto oficial, né? Porque ele não tem porra nenhuma a ver com o lugar. Por motivo de não ser mais presidente de nada.
Você não é presidente mais. Você não é presidente mais.
Após a sua posse, o primeiro ato de Milei como presidente foi revogar a lei antinepotismo criada em 2018 durante o governo Macri, inclusive aliado de Milei. O objetivo foi dar o cargo de secretária-geral do governo para sua irmã, Karina Milei, que também será a primeira-dama da Argentina.
Eu até entendo que nenhuma mulher queira chegar perto do cruzamento do Guga Chakra com o velho da Havan. Porra, meu brother. Porra, ele é um Bolsonaro sem Michelle, velho.
E as coisas só pioraram por lá. Em apenas 5 dias de governo, ele acabou com o programa Preço Justo. Da gestão anterior, que visava baratear o preço dos alimentos nos mercados argentinos. O que resultou em um aumento de até 180%. Isso é um sinal de que a fila do osso muito em breve vai ser transferida para lá.
A cereja do bolo é que, já esperando a retaliação do povo, Milei decretou que será proibido manifestações políticas nas ruas e que beneficiários de programas sociais que participarem nos protestos terão seus benefícios cortados. Confia.
Bem, por falta de aviso não foi. E por causa disso, a equipe do gabinete envia nossos mais humildes foda-se para os argentinos.
Se você...
Pra cima do maluco, o Natal é assim.
É normal o coração da gente amolecer quando o fim de ano chega. Pense que o tal do espírito natalino é aquele vinho de mercado que acompanha a ceia do brasileiro médio. Às vezes, uma dose pequena é o suficiente para aquecer o corpo e o espírito.
Assim pensa a prefeitura de Itabuna, que nas últimas semanas parece estar se sentindo muito orgulhosa por estar fazendo o mínimo pelos seus habitantes.
Em dezembro, tiveram início as ações do programa Acelera Itabuna, uma iniciativa organizada pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, para repaginar a cidade.
Itabuna foi dividida em três zonas, que receberão obras como pavimentação, sinalização de trânsito e terraplanagem. Os primeiros trabalhos estão sendo feitos na Zona 1, que contempla bairros como São Caetano, Pedro Jerônimo, Sarinha e Jardim Vitória.
Mas a princesinha do Cacau parece estar sendo abençoada, pois Augusto Castro não é o único Papai Noel na ativa. Tem outro trenó circulando por lá. A carreata de Fabrício Pancadinha, olha só que maravilha.
No vacinho do maluco, a rocha é assim, vai!
O deputado estadual fez um verdadeiro tsunami de ações em Itabuna ao longo do ano. São João Cultural, Planeta das Crianças, Expo Comunidades, teve de tudo. E agora tem feito questão de estar envolvido com a revitalização dos espaços públicos.
Em um vídeo publicado em seu Instagram no dia 29 de novembro, Pancada diz ter entrado com emenda que destina um recurso. Pancada me quebra. Pancada diz ter entrado com emenda que destina um recurso de R$500 mil para a reforma das praças dos bairros São Pedro e Califórnia. E também da Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como a Praça Camacan, no centro.
Mas a versão de Augusto é outra. No dia seguinte, 30 de novembro, por meio de nota disponibilizada no site oficial, a prefeitura afirmou que as obras citadas pelo deputado, na verdade, serão custeadas pelo programa Acelera Itabuna, com direito à imagem do processo licitatório e da planta do planejamento.
Em 1º de dezembro, Pancadinha publicou outro vídeo em seu Instagram, em posse de um documento da Condé, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, comprovando a criação de sua emenda e a garantia do recurso citado por ele.
Dizem que toda a história tem três lados, o de quem acusa, o de quem rebate e a verdade. Nesse caso, a verdade está escancarada. Independentemente de quem tenha metido o processo primeiro, as narrativas das pré-campanhas para a prefeitura já estão a todo vapor.
Mais ainda, em meio a uma guerra para ver quem mais faz pela infraestrutura de Itabuna, a região volta a ser assolada por fortes chuvas. Até o fechamento dessa pauta, Itabuna e região estavam sob alerta amarelo, de acordo com o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
O órgão garantiu ser improvável a possibilidade de alagamento no sul da Bahia, devido ao período de estiagem que a região enfrentou nos últimos meses. Ainda assim, milhares de pessoas tiveram suas casas invadidas pela água no dia 19. Ouve só a situação de Ilhéus.
Pessoal, boa noite. Estou indo aqui para casa, saindo para o trabalho. Eu estou pensando que a rua estava normal, mas não, virou um rio.
Vila Baitaba. Já foi.
O trauma de 2021 ainda está vivo em todos nós. E ao que tudo indica, a cara de pau e o despreparo de quem nos governa também.
Esse prejuízo é que aconteceu com as fortes chuvas. Mas nós estamos, sim, com um volume muito grande de investimento. Vamos encaminhar já esse projeto específico na área habitacional, estrada de sinais e reestruturação.
Cristo,
Maceió, o reino perdido.
E Maceió tá aí para mostrar o que acontece quando o poder público negligencia a infraestrutura e meio ambiente.
Em março de 2018, após um tremor de terra atingir a cidade como consequência de, olha só, fortes chuvas, moradores dos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro...
Tá bebendo a água da chuva.
Relataram que surgiram rachaduras nos seus imóveis, além da abertura de crateras no solo.
Os bairros Bom Parto e Farol apresentaram as mesmas queixas no início de 2019. Uma investigação da Polícia Federal averigou que o tremor foi causado pelo desmoronamento de uma mina de extração de sal gema.
A mina em questão é administrada pela Braskem, uma empresa petroquímica de São Paulo criada pelo grupo Novonor. Você deve conhecer o Novonor pelo seu antigo nome, né? Odebrecht.
A Braskem atuou na região entre os anos de 1976 e 2019. Tudo isso veio à tona na Operação Lágrimas de Sal da Polícia Federal. Uma pausa pra gente apreciar esse nome.
O que é e o que é clara e salgada?
Bom, desde então, 55 mil pessoas abandonaram suas casas e estão até hoje aguardando algum tipo de recompensa da justiça. E sinto dizer, né? Mas vão esperar muito mais tempo.
Em compensação, o ritmo do afundamento da mina da Braskem está a todo vapor. Em 1º de dezembro, o governo federal pôs a cidade em estado de alerta. A Defesa Civil de Maceió afirmou que o terreno, localizado no bairro Mutange, já está mais de 2 metros abaixo do nível do solo.
Estamos testemunhando a perdição de Maceió, que vai se tornando a versão moderna e real do mito de Atlântida, a cidade perdida no fundo do mar desde os tempos da Grécia Antiga.
Bem-vindo à Atlântida. A partir de agora, sua vida é aqui.
De um lado, uma empresa gananciosa que passou 43 anos danificando uma área de risco, tendo plena consciência disso. Do outro, órgãos fiscalizadores que não fiscalizam porra nenhuma. E a política? Onde entra nisso?
Exatamente, ela não entra. O governador do Alagoas, Paulo Dantas, vem tentando cancelar acordos do Estado com a Braskem ao lado do STF, em uma contenção de danos extremamente atrasada.
Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse que o caso é um, abre aspas,
empreendimento desastroso,
fecha aspas. É só isso mesmo. E botou uns técnicos para supervisionar a coisa toda.
Já o Lula vetou o uso de recursos do BNDES para a compra da Braskem, pois as ações da Novonor na empresa foram postas à venda. Mas ele estuda a possibilidade da Petrobras, que também tem ações na Braskem, comprar a parte da Novonor e ampliar sua participação.
O que a gente pode tirar disso tudo? Que as mesmas mãos que afundaram o Brasil há 10 anos estão afundando ele novamente. Só que dessa vez, a coisa é literal.
E a fruta que era madura, a correnteza levou, a
O gabinete volta em instantes, se a gente não afundar aqui no intervalo.
As coisas andam melhorando ultimamente, e por isso, a Casa do Reaça agora é... Casarão do Reaça! Sim, isso ocorreu durante um governo comunista, mas não podemos deixar o ódio que construímos todos esses anos acabar. Então venha conferir nossas ofertas de Natal! Câmera Tiger 4K, R$3.550. Presépio da família tradicional brasileira,
eu sou seu pai,
por R$1.212. Árvore de Natal desmatada ilegalmente, por R$75. E o pisca-pisca sem luz vermelha, tá saindo por R$44 do metro! E ainda temos a emassada alvorada, por apenas R$22. E não se esqueça daquele temperinho extra, hein? Pacote de 1 kg de crack da marca Crackiane.
Eita, cuzão!
Por apenas R$38! É isso mesmo que você ouviu! R$38!
Olha a pedra!
Casarão do Reaça, onde a festa do fascismo acontece! Tá ok?
Você está cansado de trabalhar todos os dias e até em horários extras, não é mesmo? O salário mínimo não cobre nem o mínimo da sua necessidade financeira. E para lidar com essa situação, você não consegue pensar em outra coisa que não seja se dividir em 5. Bem, aqui na Fake New Me, você pode. Faça seu clone e viva com mais qualidade. Tudo isso por apenas R$15.840. E ainda parcelamos em 12 vezes sem juros. Temos selo de garantia presidencial, usado e aprovado pelos 5 clones do Lula.
Nós aprovamos, companheiro.
Fake New Me, viva a sua vida de verdade.
Gabinete. queridinho da América.
E não dá pra falar de Natal sem pensar nos Estados Unidos, o grande responsável por decorar a festa cristã, com biscoitos de gengibre, anjos de neve, meias penduradas ao redor de lareiras e pinheiros iluminados com luzes coloridas. Certamente uma estética que dialoga muito com a nossa realidade tropical.
Imposições culturais à parte, o Brasil de fato possui algo em comum com a sagrada terra do cachorro-quente, um cenário político absolutamente caótico. Por isso, o fato de termos exportado um brasileiro para brilhar em Washington não surpreende.
Pois é, George Santos, de 35 anos, foi eleito deputado pelo estado de Nova York no ano passado e se tornou um dos principais personagens do Congresso e da mídia estadunidense em 2023.
Ele foi o primeiro brasileiro a ocupar uma cadeira na Câmara dos Representantes e o primeiro homem gay a ser eleito pelo Partido Republicano, notório pelo seu alinhamento conservador. George se elegeu em cima da defesa de pautas homofóbicas e transfóbicas, até porque todo o país precisa de um Clodovil para chamar de seu.
Mas aí vão pra rua, queremos direitos. Aí como é que isso é o direito do gay? Eles pegam um caminhão, se vestem todo de drag queen e vão pra rua fazer pouca vergonha reivindicando direito. Mas vão pra igreja rezar, vão pra biblioteca ler.
George levou pros Estados Unidos o jeitinho brasileiro de fazer política. Pouco trabalho e muito trambique, sem jamais perder o carisma. Receita perfeita e exótica para uma nação obcecada por imagem. Só que no início do ano, o Comitê de Ética da Câmara levou a cabo uma investigação que expôs todo o seu brilhantismo.
A minha orientação sexual não foi uma grande parte da campanha, isso é parte de quem eu sou. O que foi parte da campanha foi meus méritos, o que me levou a chegar a esse ponto na minha carreira, o que me levou ao ponto de chegar a ser candidato qualificado para o Congresso. Eu acredito muito em mérito.
Para começar, o cara alegava ser judeu, sendo que foi criado como católico. Disse que a mãe era uma executiva financeira que morreu anos após sobreviver ao 11 de setembro, quando na verdade ela era uma empregada doméstica e não pisava por lá desde 1999. E ainda fez duas vaquinhas para custear o funeral dela em 2016. Mas a casa funerária não viu esse dinheiro até hoje.
Isso porque estamos falando só das suas origens, né? O George também mentiu sobre sua formação acadêmica, alegando ter diploma em economia e mestrado em administração, ainda disse ter sido jornalista da Globo, produtor de musical da Broadway e até figurante em Hannah Montana. Mas o principal trabalho da sua vida foi ter sido a drag queen Kitara Ravache nas boates de Niterói. Olha que peça maravilhosa.
Luxo, mãezinha. Isso tudo veio à tona com um escândalo de fraude financeira, no qual foi revelado que ele usou o dinheiro da própria campanha em compras pessoais para custear a lua de mel em Las Vegas e pagar a assinatura no OnlyFans. Na moral, que currículo impressionante, hein?
Ele teve o título cassado em 1º de dezembro, e desde então sua popularidade só aumenta, lançando biografia não autorizada sobre sua vida, cujos direitos foram comprados pela HBO, ó, vem adaptação aí, hein?
Enquanto isso, George tenta ganhar a vida fazendo vídeos para o Cameo, nos quais ele se fantasia de Papai Noel e manda mensagem de fim de ano pela bagatela de R$2.445.
E aí, tá a fim de pagar pra receber um ho-ho-ho do Santos Claus?
Hey y'all, it's Santos Claus, the OG original sassiest person in the world. Actually, the OG Claus. I don't care what you say, I don't know about no Santa.
Natal.
Estamos chegando aos últimos dias do ano de 2023, e algo que é muito comum nessa época do ano são as retrospectivas que as redes de TV e rádio e os canais no YouTube fazem por aí.
Como é que a nossa pauta é política, decidimos fazer uma comparação entre o ano passado e o atual, que já está com os dias contados.
Para começar, vamos lembrar que o fantasma do Natal passado, nesta época do ano, estava intocado no Palácio da Alvorada, chorando por causa da derrota que teve nas urnas em outubro de 2022, e planejando uma viagem de fuga para a Flórida.
Já recentemente, o fantasma do Natal presente esteve no Congresso enfrentando a oposição, que o recebeu às vaias, para fazer um discurso sobre a importância da aprovação da reforma tributária.
Sobre a inflação, o último dado que temos é o de novembro deste ano, fechando em 0,28%, 31% menor do que o mesmo período do ano passado, que era 0,41%.
Já o dólar, que estava a R$5,19 no ano passado, atualmente está custando R$4,92. É uma melhora, mas ainda dá para baixar bastante, né? Pelo amor de Deus, abaixa essa porra.
Os dados da Bolsa de Valores de novembro indicam a porcentagem de 12,48% esse ano, comparado ao ano passado, que tinha um registro de menos 3,06%. ou seja, teve uma alta de 12,5%.
Agora o desemprego. Usando ainda os meses de novembro, temos os dados de 7,7% este ano e de 8,7% no ano passado, o que demonstra uma queda aí de 10%.
Agora o dado que mais surpreendeu foi o ranking das maiores economias do mundo. O Brasil estava na 12ª posição no ano passado e em apenas um ano desde a mudança de presidente, o Brasil subiu 3 posições e foi para a 9ª posição, ultrapassando o Canadá, Rússia e México. Valeu aí, fantasminha camarada.
Mas aí também depende do ponto de vista, né? Para os minions aí não foi o Brasil que subiu, mas sim as outras economias que caíram.
É, tá legal, tá beleza. Vamos lá. É, esses dados indicam que os preços das coisas estão aos poucos abaixando. E que provavelmente vamos conseguir pagar uma passagem abaixo dos R$3 pra vir estudar na UESC.
Morra, eu quero que você morra, engasgado. O fantasma do Natal futuro pra mim é engasgado com um rotacard. É com você que eu tô falando, grupo. Eu não sei nem se você vai poder entrar.
Não vai, cara.
Eu estou atacando, mas eu vou manter. Essas são as notícias que um fantasma dos Natais Futuros trazem pra gente. Pelo menos eu espero que seja.
Até porque, realmente, 3,40 é sacanagem mesmo. May God bless you.
E assim vamos chegando ao fim do nosso especial de Natal.
Desejamos um bom Jingle Bells e um próspero ano novo pra vocês.
Sim, um ano novo cheio de pautas escrotas produzidas pelos roteiristas do Brasil pra gente passar aqui, né?
Isso nós temos certeza que vamos conseguir. Afinal, as eleições municipais estão vindo aí.
Por isso, o gabinete promete voltar para uma segunda temporada e acompanhar o circo que nos aguarda.
Se iremos ser fiéis ao nosso dia e horário de transmissão, vai depender da bênção das nossas amadas orientadoras.
É isso aí, adeus. Feliz Natal.
Feliz Natal?
Marcelo!
Vocês me voltaram para andar de Brasília até aqui, porra! De lá para cá, de cá para lá! Você nem vale transporte!
Oi, Marcelo, tudo bem? Você chegou, meu anjo.
Vem comer um piruzinho, panetone.
Vem comer uma coisinha. Ó, tamo indo pra você.
Eu quero.
Pegou coisa fofa, hein?
Tá doendo.
Calma, Sérgio.
Vem que bonitinho. Ai. Que bonitinho. Como é que foi lá? Aquele abacate lá daquela moça, hein? Gostou?
Bate com.
Bate com foi bom, hein?
Com roteiro de Jordano Sofiati e Igor Fonseca, direção de Igor Fonseca, apresentação por Jordano Sofiati, João Pedro da Costa, Guilherme de Passos com Marcelo Importa e edição de João Pedro da Costa.